história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 17 mês de março, ano de 2025, e vamos aos principais destaques dessa edição. Regis Guerreiro.
No Paraná começam a aparecer favoritos para a sucessão do governador Ratinho Júnior. Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro disse que não vai fugir do Brasil e pode não ser candidato à sucessão presidencial.
Michael Bicker.
Copa Sul de handebol de cadeira de rodas reúne 8 equipes em Marechal e é novamente um sucesso. Festa dos 32 anos de Pato Bragado. Prefeito John faz avaliação e agradecimentos. Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon receberá novos investimentos.
Gladstone Pacheco.
Paraná é o terceiro estado com mais mulheres motoristas em todo o Brasil. Começa hoje o período de declaração do imposto de renda. Depois de cair nos últimos anos, endividamento familiar volta a subir no Paraná.
Guilherme Heisen.
Marechal Cândido Rondon tem o melhor atleta de beach tênis do estado. Inter volta a conquistar o gauchão, quebra jejum e amplia vantagem sobre o Grêmio. Corinthians vence o Palmeiras no Allianz Parque e leva vantagem para o segundo jogo na final do Paulistão.
E os demais destaques desta edição. Orçamento e comissões fazem a pauta da semana no Congresso Brasileiro. Homem é preso com porções de cocaína em Marechal Rondon. STF decide que Tribunal de Contas não pode tornar prefeitos inelegíveis. Nova Santa Rosa abre inscrições para vagas na Escola de Educação em tempo integral. Senai Paraná disponibiliza 330 vagas para cursos técnicos. Lira aponta média de 1,2% de infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 17 mês de março, ano de 2025. Iniciando nossa edição, vamos às previsões da meteorologia com ele, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias, vamos com a previsão do tempo. Informações para hoje, segunda-feira, para Marechal Cândido Rondon. Nós teremos dia lindo, né? Começou bem, céu aberto. Quem olhar para o lado de fora aí vai ver um céu lindo, céu de brigadeiro, como a gente costuma brincar. Temperatura máxima alcançando os 32 graus e a mínima de 23 graus. Logo cedinho, 6 horas da madruga, a temperatura já estava nesses 23 graus. Bom, nessa oscilação, que a máxima pode chegar na casa dos 32 graus, por volta de 3 e 4 horas da tarde, depois começa caindo, vem a queda. 5 horas da tarde, 31 graus, 6 horas da tarde já despenca para 29, por volta das 7 horas da noite, 27 graus, mas seguimos ainda dentro deste verão. Santa Catarina, no domingo, registrou 2,5 graus, aquela região onde o pessoal é acostumado a ver cair alguns flocos de neve, bastante geada na época do inverno, mas para fechar com chave de ouro para eles, tiveram aí um domingão bem frio, atípico, né? Acontecendo ainda dentro do verão. Ainda seguindo para Marechal Cândido Rondon, amanhã, terça-feira, o tempo já mostra parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. A probabilidade para amanhã, terça-feira, estar a casa de 90%. Neste momento, a umidade relativa do ar está girando entre 49% e 57% e probabilidade zero para chuva nesta segunda-feira. João Marcos.
Tá primeira hora da madrugada deste domingo, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi mobilizada para a abordagem de um elemento que estaria portando arma de fogo. Com as características físicas do denunciado, os policiais acabaram abordando dois elementos e, após busca pessoal, um foi liberado e outro permaneceu sob vigilância, já que portava dentro da carteira duas porções de cocaína, que após pesada totalizaram 3 gramas. Ao ser informado que seria encaminhado para a delegacia de polícia, ele tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial. Algemado, foi entregue na 47ª Delegacia Regional de Polícia. E ocorrências de violência doméstica e ameaças contra mulheres, como de praxe, movimentam o plantão policial de Marechal Cândido Rondon no final de semana. Uma das situações foi registrada na tarde deste domingo, por volta das 14h40, uma briga de casal em via pública. Em conversa com a solicitante e vítima, esta relatou que seu marido chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão sem motivos e começou a jogar panelas no chão. Desferiu socos no fogão e na geladeira e ainda ameaçou a filha de 12 anos. Na sequência dos fatos, ambos foram para a rua, onde a encrenca teve sequência. O homem negou as acusações, mas recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. E agora, o nosso assunto é dengue, lira. Aponta a média de 1,2% de infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Cândido Rondon. E a saúde pede atenção da população e diz que os números são preocupantes. É isso, Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes do nosso jornal Frente Ampla de Notícias. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, por meio do setor de endemias, divulgou nesta segunda-feira mais um levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o Lira de 2025. O município apresentou uma média de 1,2% de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika, entre outros, com base em 7 estratos, 7 regiões. Na sede municipal, a situação mais preocupante continua sendo no extrato 4, que abrange o Parque Ecológico, São Francisco, Líder e Floresta, registrando um índice de infestação de 2,6%. Outra área que preocupa é o extrato 5, que compreende os bairros Primavera, Higienópolis, Augusto e Barcelona, onde o índice chegou a 2,1%. A secretária municipal de saúde, Marciane Speck, destacou que o setor de endemias vai realizar ações específicas nas áreas com maiores índices de infestação. Ela também pediu o apoio da população na adoção de medidas para eliminar criadouros do mosquito, uma vez que o Lira mostrou mais uma vez que todos devem ficar em alerta. No boletim publicado na semana passada, o município já havia registrado 6 casos positivos de dengue e 3 de chikungunya. Em municípios da região, os casos vêm aumentando consideravelmente a cada semana.
De outra parte, a semana promete ser de embates no Congresso Nacional. Na pauta, assuntos como orçamento da União e a presidência de comissões. Quem nos traz informações a respeito é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, João, essa semana parece ser puxada lá no Congresso Nacional, que deve votar o orçamento da União de 2025, que deveria ter sido analisado já no ano passado. O impasse para pagamento de emendas, o ajuste fiscal proposto pelo governo no final de 2024 e programas anunciados ao longo do ano passado, como o Pé de Meia, criaram climas pesados e atrapalharam o andamento da peça orçamentária na Câmara e no Senado. Nos últimos dias, o relator e líderes de partidos se reuniram para tentar ajustar o texto. Quem fala conosco agora, João, é o Ângelo Coronel do PSD. Ele diz que a equipe econômica prevê uma economia de 8 bilhões de reais em revisões de programas sociais para garantir que novos projetos sigam dentro desse orçamento.
Vai ter um corte do Bolsa Família para tentar com isso, ajustar muitos desvios que tem do Bolsa Família. Então, o governo está propondo um corte de 8 bilhões, que é a maneira de iniciar o saneamento do Bolsa Família. Famílias que recebem pai, filho, mãe, então é a maneira de iniciar o ajuste. É uma medida até impopular, mas eu acho que é necessária para acabar com fraudes.
Já na Câmara Federal, além dos últimos acordos para votar o orçamento, os deputados devem se dedicar à escolha de novos presidentes das comissões permanentes. O presidente da Casa, Hugo Mota, tenta colocar o fim nos impasses entre PT e PL na disputa dos colegiados. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães do PT, já há uma sinalização para a bandeira branca.
E o presidente determinou que vai seguir o regimento tal como era antes. Toda bancada vai ter direito a uma comissão. Não fica nenhuma bancada sem a presidência de uma comissão. Mantém o mesmo número de comissões e vai seguir como foi o ano passado.
João, o PL quer que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Porém, o PT de Lula contesta e foi à justiça pedindo que o passaporte de Eduardo seja cassado, o acusando de conspiração com críticas que tem feito ao governo fora do país. Diante de tudo isso, a semana promete ser quente e muito quente dentro do Congresso Nacional.
E o STF decidiu que tribunais de contas podem julgar contas de prefeitos e aplicar sanções administrativas, mas não declarar inelegibilidade. O advogado rondonense João Berch explica que esta decisão reforça a separação entre fiscalização e esfera eleitoral.
Com essa decisão, o STF pacificou o entendimento de que os tribunais de contas apenas possuem legitimidade para analisar as contas dos gestores no âmbito administrativo e fiscal, inclusive tendo o direito de aplicar-lhes multa administrativa e multas financeiras. Todavia, não compete aos tribunais de contas fazer análise da responsabilidade política eleitoral dos gestores. Essa era uma discussão que existia dentro da jurisprudência no que diz respeito à aplicação da lei da ficha limpa, também conhecida como a lei complementar 6490, no seu artigo 1º, inciso 1º, alínea G, que trata da inelegibilidade dos gestores que tenham contas desaprovadas por órgãos competentes, né, através de irregularidades insanáveis que configurem ato doloso. Com esse entendimento, o STF determinou que apenas as câmaras municipais é quem possuem a legitimidade de aplicar esta sanção prevista na lei da ficha limpa. Com isso, se reconheceu o direito dos tribunais de contas fazerem análise das contas dos gestores no que diz respeito à parte fiscal contábil e aplicar as sanções no que diz respeito administrativamente e no que diz respeito a multas também, porém a análise política eleitoral essa ficou de alçada exclusiva das câmaras municipais. Essa decisão põe fim a uma insegurança jurídica que pairava sobre o período de registro de candidaturas, onde os tribunais de contas lançavam aquelas famosas listas dos gestores com contas desaprovadas e se gerava uma interpretação equivocada de que o gestor que tinha o seu nome incluso nessa lista estaria inelegível, o que não é o caso. Então, de uma vez por todas, essa lista do Tribunal de Contas não possui um efeito para fins de constatação de inelegibilidade, sendo necessário ou uma decisão judicial ou a desaprovação dessas contas através das câmaras de vereadores.
E fechando o nosso primeiro bloco, é hora de mercado financeiro. Adriel Marcelo.
A moeda norte-americana teve uma variação para menos 0,44%, sendo comercializada em R$ 5,71 para compra, também R$ 5,71 para venda.
No próximo bloco, Regis Guerreiro aborda os seguintes assuntos.
No Paraná, começam a aparecer favoritos para a sucessão do governador Ratinho Júnior. Bolsonaro, ontem no Rio de Janeiro, disse que não vai fugir do Brasil e pode não ser candidato à sucessão presidencial.
Música. Segunda-feira, 17 mês de março, ano de 2025. Na sequência do nosso Frente Ampla de Notícias, vamos falar um pouquinho sobre o processo eleitoral, né? Apesar de ainda distantes, as eleições de 2026 já criam especulações e os pretensos candidatos também se mobilizam. Uma sondagem divulgada no final de semana sobre a corrida eleitoral para o governo do Paraná em 2026 já aponta surpresas. Diz aí, Regis Guerreiro. O que que o eleitorado paranaense está pensando para 2026? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois então, o levantamento foi realizado pelo Instituto Carioca de Pesquisas de Opinião Política e Comercial. Isso aconteceu entre os dias 5 e 10 agora de março. Ouviu 5 mil pessoas em 25 cidades do Paraná, com 200 entrevistas em cada município. De acordo com os dados, o ex-juiz federal e senador Sérgio Moro, do União Brasil, lidera as intenções de voto com 31,1%. Em segundo lugar, aparece pela primeira vez o nome do ex-prefeito de Londrina e ex-deputado federal Marcelo Bellinati, do PP, com 19,2%. O terceiro colocado é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, PSD, com 8,7% das preferências. Outros nomes também aparecem na pesquisa. O secretário Guto Silva, PSD, 4,2%. O diretor-geral da Itaipu NUVR, do PT, com 4,1%. O superintendente-geral de Relações Institucionais, Renato Adur, MDB, 2,9%. O vice-governador Darcy Piana, PSD, 2,2%. E o deputado estadual Requião Filho, sem partido, com 2,6%. Além disso, 22,5% dos entrevistados afirmaram não saberem quem votar ainda. E outros 2,5% disseram que não escolheriam nenhum dos candidatos citados. A pesquisa revela um cenário ainda em formação, com Sérgio Moro consolidando uma vantagem importante, significativa, mas com um grande percentual de indecisos, o que pode mudar o panorama eleitoral nos próximos meses até a eleição do ano que vem.
E ainda dentro do cenário político, ontem nós tivemos manifestações em algumas capitais, cidades brasileiras, tendo como pano de fundo a anistia aos denunciados pelos atos de 8 de janeiro, mas também já projetando próxima eleição presidencial. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro. É isso, Regis?
É isso. O ex-presidente reuniu apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ontem pela manhã, para defender anistia aos denunciados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 contra os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O próprio Jair Bolsonaro corre o risco de ser condenado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em seu discurso ontem, ele afirmou que não fugirá do Brasil para evitar uma eventual prisão ordenada pelo STF. O que eles querem é uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante do apoio manifesto, mas considerando os desdobramentos do processo de que é alvo no STF, ele admitiu a possibilidade de não participar também da próxima eleição presidencial. Ele ainda se esquivou da acusação de tentativa de golpe que é atribuída a ele. Bolsonaro, como se sabe, é acusado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado agravado pelo emprego de violência e deterioração de patrimônio tombado da União.
E saindo da política, vamos para o esporte. E o Internacional é campeão gaúcho. E também tivemos outros resultados importantes nesse domingo. Boa tarde, Guilherme Reisen.
O Rio Grande do Sul é vermelho e branco. Boa tarde para você, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exatos 8 anos depois, o Inter é novamente campeão gaúcho. Após vencer o jogo de ida na Arena por 2-0, o Colorado confirmou o favoritismo e ficou com a taça ao empatar com o Grêmio por 1-1 neste domingo do Beira-Rio. Valência marcou para o Inter e Wagner Leonardo igualou para o Grêmio. É verdade que o Inter controlou o jogo, atuou com o regulamento embaixo do braço. A conquista tem um sabor especial para os colorados por dois motivos. Primeiro, interrompe uma seca de quase 9 anos sem que o clube conquistasse um título. O último foi em 2016. Em segundo lugar, e não menos importante, o título do Inter impede que o Grêmio conquiste o octacampeonato consecutivo, iguale um feito que só o Colorado tem no Campeonato Gaúcho, com 8 conquistas seguidas atingidas há quase 50 anos, entre 69 e 76. Quem também soltou o grito de campeão deste domingo foi o Flamengo, que empatou com o Fluminense em 0-0 no Maracanã e conquistou o Campeonato Carioca pela 39ª vez em sua história. No jogo de ida, na última quarta-feira, o Flamengo venceu pelo placar de 2-1. Agora, meu nobre João Marcos, não teve título, mas teve uma mão na taça. O Corinthians abriu vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Ontem, o Timão venceu o Palmeiras por 1-0, gol de Yuri Alberto, primeiro confronto na final do Paulistão, jogo realizado no Allianz Parque. Assim, o Alvinegro tem a chance de jogar apenas pelo empate no jogo de volta para ficar com o título. A volta no Paulistão será no dia 27 de março, ou seja, na semana que vem. Para fechar meu giro dos estaduais por aqui, chamo atenção para o Campeonato Paranaense. Jogos de ida na semifinal no sábado, o Operário em casa foi derrotado pelo Londrina por 1-0 e no domingo, no Vili Davis, em Maringá, a equipe da casa empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense.
Guilherme, e Marechal Cândido Rondon tem o melhor jogador de beach tênis do Paraná? Quem é ele?
Pois é, João, estamos falando do rondonense Miguel Vazem. Ele que foi considerado pela Federação Paranaense de Beach Tênis o melhor jogador na categoria sub-10 de todo o estado do Paraná. Em entrevista à Rádio Difusora, o rondonense fala sobre a sua atuação.
Pra mim, que nunca comecei numa quadrinha de tênis, bati a bolinha numa parede, pra mim é uma sensação gigante. Que nem minha mãe disse, eu tenho muita garra, mas eu também tenho que ter muita humildade. Com a humildade você vai longe, ela disse pra mim sempre. Passava pra minha cabeça. Eu tenho que fazer o meu melhor pra dar o melhor pra minha família e pros meus amigos. O último que eu participei, eu vou falar a verdade, eu não achava que eu ia ganhar. Mas eu com meu amigo Joaquim Neri conseguimos ganhar e foi uma das minhas maiores conquistas que eu já tive no beach tennis. Agora, nesses momentos, tá passando mil coisas. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que treinar, o que eu tenho que agir, o que eu tenho que comer, faça milhões de coisas.
Bom, este é Miguel Vazem, rondonense, 10 anos de idade, o melhor atleta de beach tênis em sua categoria no estado do Paraná.
Fechando nosso segundo bloco do Frente Ampla de Notícias, é hora de cotações do mercado agropecuário. Adriel Marcelo.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 119,00. O milho saca 60 quilos, R$ 69,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco aborda os seguintes assuntos.
Paraná é o terceiro estado com mais mulheres motoristas em todo o Brasil. Começa hoje o período de declaração do imposto de renda. Depois de cair nos últimos anos, endividamento familiar volta a subir no Paraná.
Segunda-feira, 17 mês de março, ano de 2025, você está acompanhando Frente Ampla de Notícias. Nova Santa Rosa abre inscrições para vagas na Escola de Educação em Tempo Integral. Essa nova escola deve funcionar a partir do mês de maio. Detalhes, quem traz pra gente é Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. A Secretaria de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa recebe hoje até o dia 28 de março, no setor de protocolos do Paço Municipal, inscrições para vagas na Escola Municipal Leonardo Pins, que ofertará educação em tempo integral a partir do mês de maio. Serão 40 vagas disponíveis para educação infantil, sendo 20 para o infantil 4 e 20 para o infantil 5. Outras 20 serão disponibilizadas para o primeiro ano do ensino fundamental. podem se inscrever somente os alunos da rede municipal de ensino, ora matriculados na Escola Municipal Getúlio Vargas. Para a reserva de vaga, será necessário apresentar os seguintes documentos: recibo de pagamento ou lerite dos pais ou responsáveis, ou declaração do trabalho quando for autônomo, questionário socioeconômico devidamente preenchido, declaração de recebimento de programas de transferência de renda, se tiver Bolsa Família, benefício de prestação continuada, BPC, entre outros, o qual deve ser solicitado na Secretaria de Assistência Social. Destaca-se que o questionário socioeconômico e a declaração de trabalho autônomo podem ser retirados diretamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As vagas serão distribuídas conforme critério do Decreto Municipal número 5.451/2024. Após a divulgação do resultado, os pais ou responsáveis serão convocados para efetivar a matrícula no novo educandário de Nova Santa Rosa.
E a partir desta segunda-feira, o contribuinte brasileiro pode começar a entregar a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2025, ano calendário 2024. Quantas pessoas são estimadas para declarar o imposto de renda deste ano, Gladstone Pacheco? Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. No país, a Receita Federal estima mais de 46 milhões de declarações nesse ano, 3 milhões a mais do que na edição passada. Já no Paraná, a estimativa divulgada pela Receita Federal é receber 3.067.881 documentos, 7% mais que em 2024, quando foram 2.865.071 declarações entregues no prazo. O prazo para a entrega da declaração vai até o dia 30 de maio. As restituições serão liberadas a partir daquela data, seguindo um cronograma de 5 lotes, sendo o último creditado em 30 de setembro. A Receita explica que, com a alteração da tabela progressiva mensal, ficam obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00. Assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e o valor máximo de 20% do imposto sobre a renda devido.
Além do pagamento do imposto de renda, outra preocupação das famílias brasileiras é com endividamento. Gladstone, qual é a situação aqui no estado do Paraná nesse quesito?
Pois é, senhor João Marcos, a preocupação é ainda maior se a gente observar que, depois de cair nos últimos meses, o endividamento voltou a dar sinais de aumento no Paraná. A pesquisa de endividamento e inadimplência elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, em parceria com a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Paraná, mostra que 88,8% das famílias do estado possuem algum tipo de dívida. O percentual foi superior aos 88% registrados em janeiro e coloca os paranaenses no segundo lugar no ranking nacional de endividados. A primeira posição é ocupada pelos mineiros, entre os quais 89,4% estão endividados. O Paraná, que já foi o primeiro neste ranking, tinha caído para o terceiro. Apesar da elevação, a inadimplência está sob controle no Paraná. Apenas 12,1% dos endividados estavam com as contas atrasadas em fevereiro, ante 12,3% no mês anterior. As famílias sem condições de pagar seus débitos correspondem a 2,7% ante 3% em janeiro. O Paraná é o antepenúltimo estado do ranking de inadimplentes, liderado por Minas Gerais e Ceará. O cartão de crédito segue como o maior vilão do endividamento. O cartão concentrou 92,6% das dívidas dos paranaenses em fevereiro, seguido pelo financiamento de veículo, com 5,4% e financiamento financiamento imobiliário, com 4,8%.
E saindo do assunto endividamento para falarmos sobre o aumento das mulheres como motoristas no Brasil, é isso? Qual a realidade no estado do Paraná? Temos mais mulheres ao volante?
É, João, o Paraná é o terceiro estado com mais mulheres motoristas em todo o Brasil. É o que revelam dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados, da Secretaria Nacional de Trânsito. E essas estatísticas oficiais apontam que em janeiro desse ano, o Paraná já somava mais de 6 milhões de motoristas, com as mais diversas categorias de habilitação. Desse total, quase 4 entre cada 10 desses motoristas eram do sexo feminino. Sempre de acordo com os dados oficiais, o Brasil soma atualmente 85 milhões e 380 mil condutores habilitados, dos quais 54 milhões e 500 mil são do sexo masculino e 30 milhões e 900 mil do sexo feminino. Em 5 anos, o número de motoristas cresceu 15,4% no país, com o número de condutoras crescendo mais do que o de condutores entre 2020 e 2025, com avanços de 20,2% e de 12,8% respectivamente. Entre todas as unidades da federação, o Paraná se destaca como a terceira localidade com mais mulheres motoristas em número absoluto. Já em termos proporcionais, o Paraná fica em quarto lugar no ranking nacional. Isso porque 38,6% dos condutores habilitados no estado são do sexo feminino, valor que fica acima da média nacional.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai nos detalhar os seguintes assuntos.
Copa Sul de Handebol de Cadeira de Rodas reúne 8 equipes em Marechal e é novamente um sucesso. Festa dos 32 anos de Pato Bragado, prefeito John faz avaliação e agradecimentos. Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon receberá novos investimentos.
Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 17 de março, ano de 2025. E o Diretório Nacional do Cidadania decidiu por unanimidade romper federação com o PSDB. Decisão confirma deliberação da Executiva Nacional, que no mês passado já havia votado pelo fim da aliança com os tucanos. Federação vigora desde as eleições de 2022, mas nos bastidores, integrantes do Cidadania reclamam que o partido perdeu espaço e ficou em segundo plano diante da preponderância do PSDB. O partido afirma que a aliança com os tucanos levou à perda de deputados estaduais e federais, além de vereadores e prefeitos. Direção Nacional prefere se reunir com os dirigentes estaduais ao longo do próximo mês para discutir os possíveis cenários. O partido destaca como bandeiras essenciais a defesa da democracia, a urgência de medidas contra a crise climática e o combate a privilégios, como os supersalários. E o Senai Paraná disponibiliza 330 vagas para cursos técnicos em 2025 para as cidades de Toledo, Cascavel, Marechal Rondon e Foz do Iguaçu, na região oeste do estado. A repórter Vera Filber explica melhor sobre este assunto. Vera, boa tarde.
Boa tarde, João, e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Isso mesmo, João. O Senai Paraná torna público seu edital de gratuidade para cursos técnicos de 2025 para as cidades de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. Estão sendo disponibilizadas 330 vagas no total, organizadas entre as unidades do Senai Paraná destes municípios. As aulas iniciam no dia 31 de março e as inscrições podem ser feitas até às 23h59 de amanhã pelo site sistemafiep.org.br/gratuidade/cursos-técnicos. Os cursos técnicos com vagas gratuitas para a região oeste são técnico em administração, técnico em alimentos, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em mecatrônica, técnico em qualidade e técnico em segurança do trabalho. As vagas gratuitas para os cursos técnicos do Senai Paraná são destinadas para as pessoas de baixa renda, preferencialmente trabalhadores empregados ou desempregados que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos EJA. Os interessados devem estar atentos aos critérios estabelecidos no edital, aos prazos do cronograma e de inscrição, providenciar e digitalizar os documentos necessários, que são RG e CPF ou CNH do candidato e do responsável legal, quando o candidato for de menor, histórico escolar ou declaração de matrícula do ensino médio, comprovante de residência. Candidatos estrangeiros deverão apresentar com identidade ou RNE. A equipe do Senai ainda ressalta que, caso a documentação seja fotografada com o celular, o candidato procure fazer em ambientes claros, certificando-se que as informações estejam nítidas. E lembrando, João, que todas as informações estão disponíveis no site oficial de gratuidade do Senai.
E a boa notícia, o Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon deverá receber investimentos de cerca de R$450 mil, um bom investimento. Conta pra gente, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Tudo já avisando os grandes eventos que ocorrem no local, com destaque para Expo Rondon em julho, João. O prefeito Adriano Bax e o vice Vanderlei Sauer, acompanhados de secretários municipais, estiveram visitando as imediações e verificando as melhorias necessárias. Baques reconheceu a necessidade das reformas. São obras estruturais para garantir que o espaço esteja em excelentes condições. Conforme o prefeito Adriano Baques, o investimento se justifica principalmente pela realização da Expo Rondon em julho, além do fato de que as imediações do parque são utilizadas quase semanalmente para diversos eventos, como os realizados na Casa Cultural e nos pavilhões Alemão e do CTG, além de abrigar a Escola de Artes e treinos de várias modalidades esportivas.
Por outro lado, neste final de semana, Marechal Rondon foi palco da nova edição da Copa Sul HCR, handebol de cadeiras de rodas. Como é que foi esse evento, Michael?
João Marcos, novamente um evento de superação, demonstração de pessoas que, apesar das deficiências, encontraram no esporte uma nova motivação. 8 equipes participaram aqui em Marechal Cândido Rondon da Copa Sul em sua terceira edição. Destaque para times de 2 estados, Santa Catarina e São Paulo. Luiz Carlos Boni, o Lula, participa com a gente avaliando o evento e agradece aos envolvidos.
Neste final de semana aconteceu a terceira Copa Sul da HCR, handebol em cadeira de rodas, envolvendo 8 equipes, com equipes de fora do estado como Chapecó e São Carlos, São Paulo. O evento aconteceu no ginásio do Rui Barbosa, na sexta, sábado e domingo. Foi coroado de êxito, contando com a presença de autoridades e público em geral, inclusive com a participação de alunos do Colégio Rui Barbosa na sexta-feira. Consagrando a grande campeã no domingo, a equipe do Kings Maringá, segundo colocado Cascavel e terceiro lugar Chapecó, Santa Catarina. Queremos agradecer aos parceiros e patrocinadores do evento, Prefeitura Municipal, Colégio Rui Barbosa, Sicredi e outras pessoas e empresas que colaboraram de outras formas. Queremos agradecer também, de forma muito especial, aos voluntários acadêmicos do curso de Educação Física da Unoeste e Enfermagem do ISEP Rondon. Agradecer ainda ao espaço cedido pela Rádio Difusora e pela divulgação do evento. Hoje já iniciamos a organização da 4ª Copa Sul 2026. Fica o convite para familiares e as pessoas com deficiência que têm interesse em participar da Sindamar, que procure a associação para o cadastramento e participação nas atividades disponíveis. E também nos prestigiar nos treinos, que acontecem no ginásio da Vila Gaúcha, das segundas-feiras, das 18 às 20 horas, e nas quartas-feiras, das 18h30 às 20 horas.
E a programação da festa do Cupim de Pato Bragado foi encerrada ontem, com muitos elogios e com recorde de público em alguns atrativos. Você esteve por lá, Michael Bicker, verdade? Teve prêmio até aqui para a Rádio Difusora do Paraná. Pessoal, não sai de lá sem trazer um prêmiozinho para casa, é isso?
Isso mesmo, João. O concurso de assadores categoria de visitantes, a equipe da Rádio Difusora com os assadores Gladstone Pacheco e Michael Pedri conquistaram o 7º lugar na categoria visitante e realmente estava muito, muito gostoso. Os primeiros lugares ficaram com a mesma equipe, Campo e Cia e Bostinha. O coordenador da festa dos 32 anos de Pato Bragado, Lucas Blatt, fala sobre a 35ª edição do concurso de assadores, que este ano contou com mais de 230 equipes participantes.
Boa tarde, Maico. Encerramos ontem a 35ª edição da Festa Nacional do Cupim Assado, mais de 230 equipes participando do concurso, que teve o seguinte resultado. Na categoria visitante, terceiro lugar, Família Canelo Antiquevics, segundo lugar, Beer Point Linha Maracanã e o grande campeão, Campo e Cia. Categoria local, terceiro lugar, Bostinha e Seu Povão, segundo lugar, Sony Eventos e o grande campeão, Campo e Cia, Bostinha. Troféu giratório foi para o sorteio, tendo em vista que Campo e Cia, Bostinha na categoria local e Campo e Cia visitante empataram em todos os critérios. No sorteio, troféu giratório vai para Campo e Cia, Bostinha. Lembrando que os três primeiros colocados, além de troféus, também receberam um boi. E também teve o sorteio de um boi para a equipe Celso Resmini, de Entre Rios do Oeste. Toda a CCO, administração do prefeito John, vice Simone, Câmara de Vereadores, todos os servidores públicos e, de forma especial, Uniprob, que é a União das Entidades, extremamente satisfeito com o resultado das festividades no município de Pato Bragado, comemorando o 32º ano de emancipação e a 35ª edição da Festa Nacional do Cupim Assado.
O prefeito John Udari também fala sobre as novidades que marcaram o aniversário dos 32 anos de Pato Bragado.
Gostaríamos aqui de parabenizar a toda a nossa população pela belíssima festa realizada em parceria com a iniciativa privada, o poder público, dos 32 anos do município de Pato Bragado, a 35ª Festa Nacional do Cupim Assado. Festejos esses que começaram no dia 8 com a escolha da Miss na Rua Coberta, também foi uma ação diferenciada, né? Trouxemos um Miss para a Rua Coberta para oportunizar a toda a população que não tinha tido a oportunidade ou por algum motivo não tinha ido prestigiar um concurso do Miss, pôde estar indo, trazendo com que os festejos do município de Pato Bragado, eles realmente são alusivos ao aniversário, fazendo com que as nossas festas sejam festas populares, tá? Da mesma forma, nós tivemos os shows, tanto na sexta quanto no sábado, shows gratuitos à nossa população, em nenhum momento teve cobrança de entrada. Nós tivemos a nossa questão do estacionamento esse ano também, algo discutido com as entidades, que não teve por parte do poder público mais estacionamento, cobrança de estacionamento. Então, uma festa popular mesmo. Os valores praticados das bebidas são valores atrativos, o almoço do restaurante, o preço do cupim, realmente, olha, foi uma festa abençoada em todas as suas etapas. Quero aqui agradecer ao empenho de todos. Agradecer à imprensa que participa, que divulga todo esse evento, convidando a nossa população, região, né, para estar presente. Agradecer às entidades, agradecer à nossa equipe de secretários, diretores, funcionários públicos, agradecer à Câmara de Vereadores, todos que se envolveram. Agradecer ao presidente do CTG, o Marcas do Passado, pelo rodeio cronometrado, ao presidente da Associação Comercial pela exposição, ao grupo que esteve à frente da exposição no sábado, dos carros antigos, de uma forma muito respeitosa, aos patrocinadores de todos os eventos. Sem vocês também tiveram uma participação importante para que a festa acontecesse. Estamos satisfeitos, administração John e Simone, com toda a nossa equipe. Com certeza, agora é momento momento de nós buscarmos ver, como nós sempre fizemos, uma retrô da festa, olhando aquilo que dá para melhorar, para que no ano que vem nós possamos receber e cuidar melhor ainda de todos que vêm fazer parte dessa grande festa nacional do Cupim Assado. Obrigado a todos pela presença, pela participação de estarmos junto com o município de Pato Bragado nesse momento importante dos 32 anos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.